Conto falado. Da literatura para o rádio. Imagens da América Latina.
Certa manhã, em frente ao hotel Habana Riviera, houve um tremendo golpe do oceano. Automóveis que passavam pela Avenida Beira-Mar foram levantados como numa explosão de dinamite. Todos entraram em pânico. Havia um carro jogado em um dos muros do hotel. Parecia um dos automóveis estacionados pela avenida. Foi então que o reboque chegou e descobriram o cadáver de uma mulher morta no banco do motorista. No meio da confusão, o mecânico do reboque passava as informações para os curiosos.
Os ossos estão todos despedaçados. O golpe foi brutal. O rosto está desfigurado, os sapatos descosturados e a roupa em farrapos.
Só restou inteiro um anel de ouro em forma de serpente com olhos de esmeralda. A polícia tentava descobrir quem era a tal mulher acidentada e dava a sua versão.
Provavelmente ela é a governanta dos novos embaixadores de Portugal. Chegou aqui há 15 dias. Ela havia saído para fazer compras.
Não me convencia de que a história já estava resolvida. O anel de serpente muito me intrigava. Restava um detalhe decisivo, saber em qual dedo ela o usava. Temia que fosse uma mulher que há muito eu havia conhecido em Viena. Lembro-me do dia em que nos conhecemos. Eu havia chegado de Roma naquela manhã. Ela nunca disse o seu verdadeiro nome. Sempre a conhecemos como um trava-língua germânico que os estudantes latinos de Viena inventaram. Frau Frida. Eu tinha acabado de ser apresentada a ela, quando resolvi perguntar por que ela estava tão longe de sua terra natal e como ela fazia para se manter ali.
Você quer saber como eu me sustento? Eu me alugo para sonhar.
No começo de suas experiências sonhantes, Frau Frida não pensava que aquela faculdade pudesse ser um ofício. Entretanto, a vida agarrou-a pelo pescoço nos cruéis invernos de Viena. Necessitada, a misteriosa bateu para pedir emprego na primeira casa onde achou que viveria com prazer. E quando lhe perguntaram o que sabia fazer, ela disse apenas a verdade.
Bem, a única coisa que eu faço é sonhar.
Só precisou de uma breve explicação para que a dona de casa contratasse os serviços de Frau Frida.
Terei o compromisso único de decifrar o destino diário de sua família, por meio dos meus sonhos.
Fiquei em Viena mais de um mês, compartilhando os apertos dos estudantes que ali moravam. As visitas imprevistas e generosas de Frau Frida eram como festas em nosso regime de penúrias. Numa daquelas noites, na euforia da cerveja, ela sussurrou ao meu ouvido.
Vim. Só para te dizer que ontem à noite sonhei com você. Você tem de ir embora já e não voltar a Viena nos próximos 5 anos.
Eu acreditava tanto no dom de Frau Frida que desde então me considerei sobrevivente de um desastre que nunca conheci. Ainda não voltei a Viena. Antes do desastre de Havana, havia visto Frau Frida em Barcelona, de maneira tão inesperada e casual que me pareceu misteriosa. Foi no dia em que Pablo Neruda, um poeta incrível, pisou em terra espanhola pela primeira vez desde a Guerra Civil. Ele caminhava como um elefante inválido. Parecia um papa renascentista, glutão e refinado. Fomos todos jantar juntos. De repente, o poeta Neruda parou de comer, afinou suas antenas de siri e me disse em voz muito baixa.
Tem alguém atrás de mim que não para de me olhar.
Espiei por cima de seu ombro e era verdade. Às suas costas, 3 meses atrás, uma mulher impávida. Eu a reconheci no ato. Estava envelhecida e gorda, mas era ela, com um anel de serpente no dedo indicador. Viajava de Nápoles no mesmo barco que o casal Neruda, mas não tinham se visto a bordo. Convidamos Frau Frida para tomar café em nossa mesa. Eu a induzi a falar de seus sonhos para surpreender o poeta. Neruda não deu confiança e foi categórico.
Eu insisto desde o princípio que não acredito em adivinhações de sonhos.
Fiquei depois conversando com a misteriosa para poder refrescar nossas lembranças sem ouvidos alheios. Naquela ocasião, perguntei: como anda a sua vida? Por que veio da Áustria até aqui?
Eu vendi minhas propriedades na Áustria.
Após ter me dito isso, ficou claro que, de sonho em sonho, ela havia terminado por se apoderar da fortuna de seus patrões de Viena. Era hora de partir. Neruda despediu-se de nós, sentou-se em uma mesa afastada e começou a escrever. Frau Frida já tinha ido embora. Não tornei a vê-la nem a me perguntar sobre ela, até o acidente em Habana Riviera. Tempos depois do acidente, numa recepção diplomática, ao encontrar o embaixador português, não resisti à tentação de fazer algumas perguntas, já que eu sabia que a mulher acidentada era a governanta de sua casa. O embaixador me falou da empregada com uma enorme admiração.
A senhora não imagina como ela era extraordinária. Eu, se fosse a senhora, escreveria um conto sobre ela.
Mas continuou sem uma pista que me permitisse uma conclusão final. Até que resolvi perguntar, a fim de descobrir finalmente quem era a tal mulher. Em termos concretos, senhor embaixador, o que essa mulher fazia? Eis que, desvendando todo o mistério do cadáver, o embaixador respondeu:
ela não fazia nada, apenas sonhava.
Você ouviu Me Alugo para Sonhar, da coletânea 12 Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques. Adaptação, produção e edição, Isabela Seco. Participação, Renata Seco, Adam Escada, César Carvalho, Mário Benedito Salles e Marco Antônio Barros.
Conto Falado. Da literatura para o rádio. Imagens da América Latina. Orientação, professora Cissa Guirado. Apoio do Departamento de Comunicação e Curso de Jornalismo da UEL. Programa de formação complementar em rádio jornalismo, coordenado pelo professor Mário Benedito Salles. Trabalhos técnicos João Lopes. Realização, Rádio UEL FM.